Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Sejam bem-vindos ao podcast Sorrir Melhor, uma iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas no contexto dos seus 25 anos de história. São 25 histórias de figuras de diversas áreas. O meu nome é António Roma Torres e tenho hoje como meu convidado o Rui Unas. Rui Unas, bem-vindo aqui ao podcast. Quase que nem é preciso fazer introduções aqui em relação a ti, não és uma figura muito mediática e, portanto, muito conhecida no contexto nacional. E eu fico muito contente que tenhas dispensado um bocadinho do teu tempo, que de certeza que tens muitas coisas para fazer, para vires aqui à Liga dos Últimos dos podcasts, passar um tempozinho aqui connosco.
Não, antes pelo contrário, então, para já, muito obrigado pelo convite, muito me honra. Quero dar os parabéns a ti, António, também aos dentistas, à Ordem, por se aventurarem neste podcast. Vocês não estão na Liga dos Últimos, antes pelo contrário, acho que vocês estão a dar um exemplo de como é que uma ordem profissional, que obviamente tem que ser respeitada e é de grande importância, como a vossa, não está a par daquilo que de facto é o corrente, é o que está na moda, é uma forma de comunicação muito direta, muito genuína, que é o podcast, e vocês estão a dar o exemplo. Portanto, não estão nada na Liga dos Últimos, acho que estão na liga da frente. Dar o exemplo para outras ordens também, porque é neste tipo de conversas mais informais que às vezes se desmistificam algumas coisas e que se acaba por dar um passo em frente no entendimento que é, para a população em geral, a profissão de dentista, que obviamente também tem... Há uns mitos ainda que persistem, e acho que é com este tipo de conversas que se desmistificam as coisas.
E não é só, dou-te completamente razão, e não é só a questão dos mitos. Um profissional de saúde, e neste caso um conjunto de profissionais de saúde, um dos grandes desafios que nós temos atualmente é chegar à população, ou seja, de que adianta nós termos a melhor norma para fazer não sei o quê, se não tem enquadramento, se a população não absorve. E, portanto, claro, cada vez mais, os agentes de saúde, um dos papéis é ir ter com as pessoas, não é ficarmos fechados nos consultórios à espera que as pessoas venham ter connosco.
Não, e também possível, as pessoas quando vão ter convosco, as pessoas estão sentadas na cadeira de boca aberta, sempre podem falar. Portanto, aqui também é uma maneira de vocês ou escutarem um bocado a opinião pública, não é? Presumo que eu estou aqui a representar um bocadinho a classe artística, o entretenimento e tudo mais, mas vocês seguramente têm convidados de outras áreas, e isto também é uma forma de vocês, enquanto classe profissional, também saberem o que é que, sentir um bocadinho o pulso do que é que as pessoas pensam sobre o vosso trabalho, não é? E eu acho que isso é de salutar.
Não é sempre, nós sabemos...
Vocês não estão na Liga dos Últimos.
Nós sabemos que é sempre, dentista tem sempre aquele estigma, não é? Tem assim uma carga, se calhar tu aceitaste este convite com medo que o colega que te presta os cuidados de saúde oral se vingasse. E se calhar se fosse outra ordem profissional, se fosse outra profissão, podias negar, mas dentista, eu sei que as pessoas no geral têm muito medo, e pronto, há um estigma social muito grande, não é?
Eu acho que já foi mais. Eu quero acreditar, eu falo pelo menos por mim, mas é a percepção que eu tenho, que esse estigma já está muito mais esbatido, não é? Esse medo, esse receio, por um conjunto de razões, porque banalizou-se mais a ida ao dentista, porque a tecnologia também permitiu que os métodos, a vossa prática, hoje em dia não tem nada a ver com o que era feito há 20, 30 anos. Portanto, hoje é muito mais seguro, muito mais confortável, muito menos penoso do que se calhar era há 20 ou 30 anos.
Sim.
Hoje faz coisas muito mais facilmente e com muito menos dor. Portanto, já se banaliza, e ainda bem, só tem que se banalizar, no melhor sentido da palavra, não é? Uma ida ao dentista.
O que eu acho que acontece é a prática diária não acompanha, ou seja, há uma visão social, e nós ainda ocupamos o papel dentista, ainda é visto, ainda há um estigma em termos sociais, mas se perguntares individualmente, a pessoa diz, ah não, eu por acaso nem tenho problema. Mas na consciência coletiva, eu acho que ainda existe assim um bocadinho aquele peso, mas
sim,
também
até
não...
porque tem que haver piadas, não é? Tem que haver piadas sobre profissões, não é? E uma ida ao dentista está sempre associada a, ok, dor, sofrimento, e tem que se continuar a fazer andotas, não é? Tem que se continuar a contar histórias, tem que continuar a existir lobos maus, não é? E vocês ainda são um lobo mau para algumas histórias. sorrir.
É verdade. Vamos percorrer aqui então um bocadinho a tua história. Tu nasceste em 1974, portanto, num ano importante, não só para ti, mas como para todo o país. E achei muito engraçado. Estava aqui a ver na Wikipédia e já és apresentador, produtor, autor, ator e youtuber português. E achei muito engraçado já encarnar, já existir, ou seja, já começa a ser uma profissão, uma atividade aqui em Portugal. Entretanto, nos anos, tu és da Margem Sul, não é? Isso é uma coisa muito. És um dos embaixadores da Margem Sul em termos mediáticos, uma das pessoas que carrega essa bandeira. Nasceste e viveste na tua infância na zona da Amora, não é verdade? Penso eu, e eu gostava de saber, ali nos anos 80, eu gostava de saber um bocadinho, podes contar alguma história dos anos 80 da Margem Sul, mas sobretudo também um bocadinho visto pelo prisma da saúde oral. Como é que eram os cuidados de saúde oral? Se havia esse cuidado, se tu te lembras em termos familiares, em termos das pessoas à tua volta, se isso era uma coisa que se falava, se na tua escola alguém falou sobre escovar os dentes, um bocadinho como é que era o cenário neste sítio, nesta altura.
Não, bom, pronto, estás a falar com alguém que tem 40 e quase 49 anos, não é? Tem 48, vou fazer anos próximo mês, portanto eu tenho essa memória do que era viver em Portugal, na Margem Sul, classe média, nos anos 80, quando eu teria 10 anos, 11, 12 anos. Eu recordo-me que sim, foi nessa altura que eu comecei a ir ao dentista. Mais tarde, eu quero agora lembrar-me, mas possivelmente foi só aí aos meus 14, 15 anos que eu fui ao dentista. Portanto, eu sou hoje é comum as crianças irem tirar os seus dentes ao dentista, os dentes de leite. Há quem vá ao dentista fazer isso, não
Vamos só aqui
é?
desmistificar, vou abrir um parênteses, só aqui
Sim.
para começar a desmistificar. Hoje em dia nós já temos a consulta da grávida, ou seja, já começa antes do nascimento, e já
Exato.
temos consultas de bebés, ou seja, tu já vês
Exatamente.
um bebê com 6 meses para começar a ver como é que está o desenvolvimento da boca.
Como é que se vai
É
desenvolver?
hoje que
Exatamente.
estamos assim, mas
Eu não sei
força.
se existia nos anos 80, duvido que existisse esse cuidado. Nos anos 80 não existia, não me recordo, pelo menos na minha zona e no meu círculo de conhecidos, crianças que fizessem. Portanto, os meus dentes foram tirados à moda antiga, os meus dentes de leite. E eu só fui muito mais tarde ao dentista, 14, 15 anos, na adolescência, para tratar de umas cariezinhas. Agora, tenho dois pais que, esses sim, representam uma geração. Eles têm hábitos de higiene, sim, e passaram-me a mim, sim, lavava os dentes, como criança, que devia já ter cuidado e bem educada, mas eles próprios, ainda hoje, são pessoas que têm são de uma geração, os meus pais têm 70 e tais anos, não têm, ir ao dentista ainda é algo que eles não entendem como deve fazer parte da sua, de uma rotina, não é? De 2 em 2 anos, pelo menos, o ideal seria ano a ano, mas pelo menos 2 em 2 anos ir ao dentista, mesmo que não tenham nenhum tipo de queixa, não é? Eles só vão quando a coisa está mal. Recordo-me perfeitamente que ter um aparelho dos dentes era uma coisa quase exótica. Era muito raro ver nos anos 80 alguém com um aparelho dos dentes, e mesmo nos anos 90. Portanto, isto feito comparado com agora, eu tenho dois filhos, um de 16 que já usou o aparelho, o mais novo ainda não está a usar, mas vai usar. Já vai ao dentista e sabe perfeitamente que o seu desenvolvimento assim o aconselha, para haver ali uma correção. Mas nos anos 80, portanto, não havia esse, não havia, não se fazia nem prevenção, e só se ia mesmo quando havia queixas, quando algo estava mesmo muito mal. Porque eu sou desse tempo, eu assisti todo esse
Desenvolvimento, exato.
desenvolvimento da relação que se tem com a prática dentista.
Não, é verdade, eu acho que não é uma questão específica da Margem Sul, ou seja, nós também temos que enquadrar, por exemplo, nós estamos a celebrar agora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas, portanto, tu estás a ver que isto é antes da formação da Ordem dos Médicos
Exato, vocês nem
Dentistas.
sequer tinham ordem, sim.
Exatamente, os primeiros médicos dentistas com a licenciatura em medicina dentária, o curso iniciou-se um bocadinho no pós-25 de Abril, ali nos anos 70, não sei bem, não quero agora cometer aqui nenhuma gafe, mas será tipo 78, uma coisa assim, como estes cursos novos da psicologia, à nutrição e tudo mais. Pronto, esse leque de cursos só apareceu nessa altura. E então, nesta época, nos anos 80, tu tinhas médicos estomatologistas, ou seja, médicos que tinham a especialidade de estomatologia, e odontologistas, que eram pessoas que tinham aprendido com a prática e, portanto, não estavam ligados ao ensino superior. E
E
o
eu recordo-me,
acesso era muito baixo.
desculpa
Diz, diz, diz.
interromper, António, mas tu deves saber, porque acho que deve fazer parte da história de quem está mais ou menos a par do que é o exercício da profissão de dentista, mas eu recordo, não sei se foi nos anos 80 ou nos anos 90, que se queixavam muito de uma vaga de dentistas que eram do Brasil.
Sim, anos 90.
Anos
Sim.
90, exato. Como em tudo na vida, vieram bons profissionais e maus profissionais. E era uma piada quase, recordo-me que era quase uma piada, médico-dentista brasileiro, que arranjava aqui facilmente trabalho, porque acho que havia uma falta de profissionais na área. Então eles rapidamente se instalaram aqui, só que havia muitas queixas, não é? Mesmo dos próprios profissionais portugueses que não
Sim.
reconheciam, se calhar, algum rigor,
Por
que.
acaso é engraçado que eu já gostei de ir investigar, provavelmente também é uma ferramenta que acabas por recorrer, é RTP Memória, os arquivos da RTP têm vídeos muito engraçados, às vezes eu vou ver como é que é a medicina dentária, e dá para ver que as queixas são sempre mais ou menos as mesmas. Em relação aos dentistas do Brasil, o que é que acontecia? Por um lado, aqui existiam poucos profissionais, e o que se estava aqui a discutir era a questão da equivalência direta.
Exato.
Pronto, e houve até um incidente meio diplomático, ou seja, não foi uma coisa só da medicina dentária, e havia vários argumentos, em relação a isso. Por exemplo, entre eles seria, e pronto, perdoem-me, depois mandei um mail se eu não estiver a dizer isto de maneira correta, mas em termos de odontologia no Brasil, é regional, ou seja, um médico dentista tem um curso no Rio de Janeiro, é diferente. De outra, de outra, de outro, de outra
Do outro
região,
estado.
de outro estado, exatamente. E aqui existem diferenças mesmo em termos de número de horas, ou seja, não é como Portugal, que o curso é todo o mesmo, e
Uniformizado,
na
claro.
Europa nós também o curso, agora com bolonhas, créditos e tudo mais, ser dentista aqui, ou ser em Espanha, ou na Grécia, ou em França, há uma matriz comum, e ali não havia. E, portanto, tanto podia haver pessoas com uma preparação muito melhor que o médico
Exato.
dentista average nacional, como muito pior. Pronto. Por
Exato.
outro lado, a medicina dentária no Brasil está muito desenvolvida, ou seja, no Novo Mundo, na América do Norte e do Sul, tudo que é estética, e a medicina dentária em particular está muito desenvolvida. Portanto, a questão dos aparelhos, dos branqueamentos, daquelas coisas que já se ouvem falar aqui, das lentes de contacto, das cerâmicas e não sei o quê, isso são tudo coisas que no Brasil, pronto, é um país muito grande, tem uma forte ligação à estética e, portanto, havia ali um grande desenvolvimento, e também a questão da nossa medicina vir um bocadinho do SNS, ou seja, nós não vemos tanto a saúde como uma questão comercial em termos de empreendedorismo, e lá ser aquela visão americana, como aos norte-americanos, não, isto é
Sim,
um
um negócio,
business.
sim.
E esse empreendedorismo acho que também acabou por criar aqui algum choque até da população que estava habituada a um serviço menos dinâmicos, uma coisa mais tratar a doença e mais easygoing. E pronto, e depois ainda hoje não existe equivalência de lá para cá nem de cá para lá. Ou seja, e pela questão europeia depois também é muito complicado, porque
Claro.
neste momento o mercado é europeu, ou seja, alguém que seja médico dentista em Portugal pode exercer em Espanha, em França, em Alemanha e tudo mais, e existem ali critérios. Mas foi assim foi um momento em que os dentistas apareceram, em termos
Em força, sim,
mediáticos,
era
vê-se
tema,
assim grandes debates.
e como te digo, eu recordo-me de haver essa celeuma toda e recordo-me que havia, de facto, profissionais extraordinários, como tu próprio disseste, eles vêm de um país onde a medicina dentária estava desenvolvida, mas a reboque vinha também muita gente que não interessava, não é?
Claro.
Tirou lá o curso lá num estado manhoso, lá numa vila manhosa, no Brasil. Que se calhar lá, ok, era permitido, que o rigor se calhar não era tão grande, mas aqui em Portugal, de facto, não havia equivalência. Recordo-me dessa celeuma, tinha a ideia que era nos anos final dos anos 80, anos 90, e sim, só para dar esta
Sim.
dica, de facto, sou desse tempo, em que apanhei também essa vaga.
Sim, isso foi assim uma das coisas mais mediáticas, e lá está, quando eu vou à RTP, aos arquivos, ali é o que aparece mais. Entretanto, também aqui nas investigações, achei muito curioso termos-te perdido para a comunicação, não é? Porque tu estiveste perto de ser um profissional de saúde, portanto, estar mais aqui na nossa área, e chegaste a ponderar ir para a fisioterapia, não é? Porque tu estavas muito associado, não era à luta greco-romana, não era? Que
Sim,
era
eu
o teu
fiz desporto,
desporto de, exatamente.
o meu desporto da juventude foi a luta greco-romana, dos meus 11 aos 21, fiz 10 anos de prática desportiva com a luta greco-romana, de competição, e a minha área na escola era a área de saúde. Eu estava mesmo lançado em seguir algo ligado à saúde ou enfermagem. Nunca pensei em seguir medicina, não tinha o escrito, não correspondia aos critérios muito exigentes
Sim.
para seguir medicina, mas ainda ponderei enfermagem ou então fisioterapia. Mas quis o destino que, entretanto, eu chumbasse um ano, e nesse ano eu já estava a fazer rádio, numa rádio local, e percebi que a minha real vocação era a comunicação e o entretenimento, e depois mais tarde a representação. E então deixei de lado essa.
Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta clichê. Que era, se tu eras assim um engraçadinho da turma, como é que, nós temos sempre muita curiosidade, não é? Quando quando eu digo nós, os não, profissionais de comunicação, nós achamos sempre, quando vemos humorista, achamos, ah pá, era como aquele da minha turma que tinha muito jeito, que é o que dizia as anedotas. Mas muitas vezes o que eu chego a perceber de entrevistas e muito, muito do teu podcast, do Maluco Beleza, em que tu tens tempo para falar com as pessoas e acabas por esmiuçar o percurso de várias pessoas, é que muitas vezes são pessoas muito recatadas, as pessoas que depois se transformam em profissionais da comunicação. Como é que tu vês assim o teu.
Não, eu acho que ia ser, muito honestamente, eu acho que iria ser, se tivesse enveredado por algo ligado à saúde, que é uma enorme responsabilidade. Nós estamos a tratar de pessoas, não é? Os nossos atos têm uma implicação direta no bem-estar das outras pessoas. Eu não ia, eu ia levar esta profissão muito a sério. Se estivesse ligado à fisioterapia ou à enfermagem, eu ia ser, tal como levo muito a sério a minha profissão e tudo aquilo que eu faço, com muito rigor, muita disciplina, muita responsabilidade. Portanto, desengane-se quem pense que um humorista ou alguém ligado ao entretenimento é um irresponsável e é alguém que não cumpre, um indisciplinado. Há ali uma dose de, obviamente, de alguma loucura, não é? Uma loucura saudável, uma loucura beleza, que é necessário, mas depois há que cumprir, há que ser responsável, há que ser disciplinado. E eu podia ter também seguido, efetivamente, a comunicação e a área do jornalismo em particular. Depois, mais tarde, tive um curso com o Carlos Pinto Coelho, não sei se o nome e é estranho ou não, mas eu estive
Não,
na RTP
conheço.
durante
Sim.
quase 2 anos, e eu teria sido, muito possivelmente, um jornalista muito competente, porque eu sou, há um lado, de facto, meu, mais que poucas pessoas conhecem, porque não é público, que é mais sério, mais. Aliás, é esta pessoa que está a falar contigo.
Sim,
Eu
sim.
estou sempre no registro onde é preciso, sim, senhor. Sou o primeiro a fazer disparates e atiro-me para a macacada, sou o primeiro a não ter vergonha. Mas no meu dia a dia, pá, eu sou até muito muito quadrado, e acho que para determinadas profissões essa não temos que ser completamente quadrados, atenção, porque eu acho que mesmo na área dentista, da vossa área, da medicina dentária, eu acho que também tem que haver ali uma certa dose não é de improviso, mas de nós temos que às vezes ser maleáveis, não é? E não podemos
Claro.
ser rigorosos e by the book em tudo na vida, mas temos que ser, obviamente, cumpridores, não é? Pelo menos das bases.
Claro, nós temos sempre que adaptar. Desculpa-me só interromper. Nós como médicos dentistas, é muito diferente. Se eu estiver. Aliás, é mesmo problema, é uma abordagem diferente se for o teu filho, se fores tu ou se for o teu pai. A maneira
Exatamente.
como se explica, o objetivo, a
Exatamente.
abordagem toda. E, portanto, no, se calhar, fazendo aqui o paralelo entre artista e dentista, aqui a diferença, se calhar, é que o público, nós é um para um. E vocês
Sim.
estão a comunicar com um auditório, com várias pessoas e a tentar ter os ritmos e uma adaptação, não é? Se calhar à sala de espetáculo onde estão, ou o público, ou se estás num programa de televisão juvenil ou para adultos, que piada é que tu vais fazer? E se calhar nós é uma coisa one-on-one, mas também
Sim,
temos que
é
fazer
por isso
sempre uma
que, por muito que a
adaptação.
tecnologia avance, por muito que se especule que muitas profissões vão acabar, mesmo profissões ligadas à medicina, não é? A componente humana é fundamental, porque essa componente humana é que é adaptável, e moldável, não é? Não, as máquinas dificilmente vão ter essa capacidade. Pode ser que sim, não é? Mas eu duvido que nos tempos mais próximos, por muito desenvolvimento da inteligência artificial, tem que haver sempre uma componente humana que faça uma leitura passo aqui a redundância, humana do paciente, e se isto é óbvio na minha profissão, também o é na vossa. Desengane-se quem pensa que é só saber ler muitos livros e estar a par dos novos desenvolvimentos e descobertas na vossa área. Há uma componente humana que, obviamente, contribui muito para ser um bom profissional, nesse caso um bom dentista.
Até porque se reparares os conflitos que existem, e isto também se calhar em qualquer profissão, não é? Eu também nunca tive outra, portanto também não sei muito bem o que é comum às profissões no geral e o que é específico de ser de médico dentista, mas todos os conflitos que eu tive com pacientes foi sempre uma questão muito mais de comunicação do que propriamente, ou seja, é difícil para ti avaliar se eu podia ter feito um melhor trabalho do que o que eu fiz, ou, quer dizer, é muito difícil tu perceberes o que é complexo, o que é difícil de uma coisa muito específica que eu estou a fazer. E, portanto, a avaliação que tu fazes de mim enquanto profissional de saúde é um bocado se eu balizei as expectativas dentro depois do que é ia acontecer, se eu te expliquei, se tu achaste que eu podia ter explicado mais ou menos. Portanto, é sempre uma coisa muito mais relacional.
Se outra pessoa também cumpriu, porque vocês também, isso é um trabalho de equipa, as pessoas esquecem-se que o trabalho do
Claro.
dentista é um trabalho, não é, isto é bilateral, não é? Tem que haver aqui uma dinâmica entre paciente e profissional, em que o paciente tem que cumprir a sua parte. Ele também, quantas, saberás bem melhor do que eu, não é? Quantas práticas, por muito bem feitas que sejam
Claro.
feitas no local, depois há um acompanhamento e um que o paciente tem que fazer pela sua parte, não é?
Mas depois é uma profissão que tu também não podes castigar as pessoas, ou seja, eu marco uma consulta, tu marcas uma consulta comigo, faltas, vens na vez a seguir com dor e eu digo, pronto, agora já não trato. Quer dizer, não
Sim,
é
claro.
como, por exemplo, um negócio em que tu dizes assim, não cumpriste, pá,
Sim,
com a
claro.
tua parte, para nós, a nossa relação contratual está encerrada, eu não tenho interesse em adquirir, não quero vender o meu serviço a ti, portanto, és um cliente que não interessa. Nós temos sempre aquele, por estarmos na saúde, existe aqui uma humanização que é quase impossível negar a fazer um tratamento, ou seja, ok,
Claro.
pronto, tu faltaste, não me faças isso outra
Até
vez, é
porque
por
vocês também
isto, é
fizeram
por
o
aquilo.
voto, não é? Vocês cumpriram
Sim.
o voto. Também juraste, não é? Também
E
fizeste um voto.
está inerente na nossa
Vocês não podem
atividade.
negar a ajudar ninguém.
Mas ainda aqui um bocadinho, por acaso é engraçado, estavas a falar da questão e eu pronto, já ouvi a tua voz muitas horas ao ponto de reconhecer nos anúncios da televisão quando é que és tu a fazer os anúncios de publicidade e estavas a falar que nem sempre és essa pessoa divertida, o ganda maluco, que ficaste assim um bocadinho carimbado. Mas eu lembro-me, e pegando um bocadinho aqui no início da tua profissão, quando começaste no Alta Voltagem, do que eu me lembro, o teu character era assim mais ou menos sóbrio, ou seja, não fazias assim grandes.
Era,
Pelo
eu
menos era
próprio
o
não
que eu
tinha.
via.
Sim, bem, vamos ver. Estamos a falar em 1996.
A televisão também não me permitia, se calhar, grandes.
Era
Não
tudo,
sei.
também não havia. Repara, eu lembro que a única referência que eu tinha era assim a MTV. E, pá, e a MTV não passava na TV cabo porque não havia TV cabo, só conseguia ver se a MTV ou cassetes, que a malta gravava, ou então os sobretudos que tinham antena parabólica e
Sim,
apanhavam
sim,
a
sim.
MTV. Mas havia assim uma referência do que era ser um programa jovem. E eu, pá, eu acho que deve ter sido mesmo dos primeiros, se não o primeiro, a fazer um programa. Portugal Radical, pois também arrancou nessa altura,
Estava-me a lembrar disso, o
não é?
Portugal Radical.
Mas o Portugal Radical era um programa muito específico para desportos radicais e nós éramos mais um magazine juvenil. Mas tinha de facto uma linguagem que na altura era muito, entre aspas, jovem e radical, mas comparado com hoje era uma coisa muito.
Claro, claro, claro.
Seria uma coisa muito cinzenta. E na altura eu próprio também estava a descobrir, foi a primeira coisa que fiz enquanto apresentador, e eu próprio não tinha ainda bem noção do que era ser apresentador. E então eu tentava ser o melhor dos dois mundos, pá, sério, credível, mas também maluco. Era um jovem maluco. Era a minha interpretação do que era ser jovem maluco. Eu próprio não era aquela pessoa. Aquilo era uma personagem que eu estava a tentar criar, e que demorei anos até se conciliar com aquilo que eu sou. Hoje eu posso dizer que aquilo que vem na televisão é muito aquilo que eu sou na realidade, mas na altura, repara, eu tinha 21 anos, eu próprio nem sequer me conhecia a mim mesmo,
Claro.
como é que eu podia criar uma personagem que fosse um espelho daquilo que eu era. Portanto, sim, eu vejo essas imagens do Alta Voltagem de 1996, pá, e eu obviamente me reconheço, mas é outra pessoa, pá, é outra pessoa,
Fazendo
não, não.
aqui um bocadinho o paralelo, nós também temos. Eu também tenho que criar a minha personagem dentista, ou seja, eu quando começo como recém-licenciado, também não sei bem qual é o estilo que eu vou ser, porque também nem tenho. Ok, há referências, mas também não há assim propriamente. A questão da identidade é muito difícil de estudar, de ir
Exatamente.
ver quem é que
E
faz,
tu próprio,
de que
António, deves ser
maneira.
hoje um dentista diferente do que eras quando começaste a profissão, porque a tua própria personagem foi se moldando àquilo que tu, entretanto, tornaste. Hoje és um
Sim.
homenzinho, não é? Já não és
Sim.
um jovem licenciado, acabado de sair da licenciatura, ou formado em medicina dentária. Portanto, é todo um processo. Aqui também há uma relação, sim,
Sim,
tens
eu já
razão.
nem sei onde é que começa e acaba, ou seja, dá 12 anos para cá que tem crescido o dentista e a pessoa, e eu agora também já não sei muito bem o que é que eu, ou seja, eu estou cada vez, o dentista está cada vez mais dentro da minha pessoa e a minha pessoa está cada vez
Sim.
mais dentro do dentista e está cada vez mais a fundir-se, o que também é mais confortável para mim, ou seja, na
Sem
minha
dúvida.
profissão eu consigo me expressar de uma maneira mais confortável e acho que a longo prazo em termos, e acho que também soa mais agradável para as pessoas, para o meu público, assim como para o teu, quanto mais autêntico tu fores e estiveres a encarnar a personagem que te dá mais jeito, que tu estás mais confortável, acho que também transparece para quem está a ouvir esse conforto, não é? Depois, em 1999, há essa grande revolução que é o primeiro programa assim juvenil, puro e duro, que é o curto-circuito, não é? Que
Sim,
foi assim
aí,
bastante
olha,
marcante. Como é que isso surgiu?
aí é que se calhar encontrei mais a minha personagem televisiva, não é? Porque era um programa em direto, e numa plataforma que era televisão por cabo, foi o CNL, Canal de Notícias de Lisboa, não sei se estão
Sim.
recordados, foi o primeiro canal que apareceu por cabo, e nós de facto tínhamos ali muita liberdade. E tínhamos um espaço de segunda à sexta-feira, eu e a Rita Mendes fomos os primeiros apresentadores, depois foi o Fernando
Sim.
Alvim, e ali, como havia muito espaço, eram 3 horas de programa, inicialmente, epá, nós tínhamos mesmo que encher aquilo de alguma maneira, epá, e não tínhamos nenhum outro recurso se não sermos nós próprios. Portanto, vamos improvisar, vamos brincar, vamos. E eu ali acabei por pôr em prática aquilo que eu já era, se calhar, nos tempos de escola. Pá, que era um tipo divertido e maluco e desenvergonhado
Mas
e
também com muita
provocador.
ironia, não é? Porque o teu estilo de humor já naquela altura era muito assim, de fazer umas. Não, não, isto é, da ideia que eu tenho, não eras assim muito expansivo, propriamente pôr-te em cima da mesa aos saltos. Ou seja, tu era muito aquela coisa, ah, é? Aquelas
É,
caras e
sim, era um
havia ali
malandro, era um gajo.
uma.
Era... Sim, era um malandro, mas repara, não quer dizer que eu fosse assim no meu dia a dia,
Ah,
lá está, era um
claro!
personagem que também estava a ser ali criado, mas que fazia parte de mim. Há uma parte de mim, de facto, que é assim, que é essa, que é irónica, que é sarcástica, que é provocadora, que é mal comportada, lá se quisermos, mas ali nós tínhamos essa liberdade, porque era por cabo, quer dizer, não havia muito controle, nós fizemos coisas na altura. Pá, que hoje eram impensáveis, não é? Até porque a
Sim.
sociedade evoluiu e hoje o politicamente incorreto não é permitido, não é? Mas na
Claro.
altura nós éramos muito politicamente incorretos. E foi ali uma antecâmara para o programa que eu fiz a seguir, que foi o Cabaré da Coxa, aí é que eu parti mesmo a loiça toda,
Claro.
mas estava num canal chamado SIC Radical, e nós tínhamos licença
E a
para
hora era um
sim,
late
sim, sim.
night, era uma coisa que estava ali muito, muito. E é engraçado que era o que eu estava a dizer isto aqui. Olha, em off, como vocês da comunicação costumam dizer, que eu quase que a minha vida foi acompanhada pelos. Portanto, eu comecei com 12 anos a ver o Alta Voltagem, depois aos 14 tinha o curto-circuito, e quando eu entro na faculdade, tu começas o Cabaré da Coxa, que está exatamente no meu ritmo de vida,
Sim.
mais boémio, mais à noite, mais irónico e tudo mais. E aí é onde tu, digamos, bates o recorde em termos de ser ganda, ou seja, onde tu extravasas mais. Onde és mais até
Onde estico mais a
agressivo
corda? Sim, sim, sim.
onde esticas mais a corda, não é? Porque dá-me ideia que o curto-circuito foi ali um processo lento, ou seja, lento porque eram 3 horas todos os dias e, portanto, foste maturando e foste sempre ganhando novos limites um bocadinho mais para a frente. Eu até me lembro daquela ironia de gozar com o Batatune e não sei o quê, com a questão da cassete e tal. Portanto, havia ali, e eu como miúdo, com 15 anos, eu, pois é, que aquilo é um programa de putos, aqui é que estamos aqui no programa dos adultos. Eu achava muito, eu entrava nessas piadas, ou seja, eu identificava-me com isso, pois lembro-me que isso foi crescendo. Houve muita gente que passou por lá, não é? O Bruno Nogueira, assim, várias pessoas que eram
Sim, o curto-circuito,
anónimos.
não podemos esquecer que o Bruno Nogueira, não é que o Bruno Nogueira não fosse o Bruno Nogueira se não passasse pelo curto-circuito. Acho que o Bruno Nogueira é daquelas pessoas que mais cedo ou mais tarde alguém iria descobri-lo e projetá-lo.
Ia ser sempre o Bruno Nogueira,
Iria ser sempre o
sim.
Bruno Nogueira, mas sim, ele passou por lá numa fase muito inicial da carreira dele, e sobretudo o Manzarra, né?
O
O João Manzarra,
Mazarra.
que é hoje das principais figuras da SIC, né? Um apresentador que toda a gente conhece e fez o seu estágio no
Vocês
curto-circuito,
tinham
que é.
os castings? Desculpa interromper, tinha os castings.
Foram feitos variedíssimos castings, já passou por lá muita gente. Uns, de facto, não seguiram a carreira da comunicação, mas o Mazarra é assim um exemplo paradigmático de como alguém que tinha muito talento aproveitou ali, testou e depois assim e bem, aproveitou ali esta estrela e levou, e hoje é uma cara, das principais caras da SIC. Portanto, sim, passou muita gente ali. Mas de volta ao Cabaré da Coxa. O Cabaré da Coxa depois foi, e acho que é importante dizer isto, que eu às tantas, se eu já senti isto no curto-circuito, no Cabaré da Coxa, foi mesmo assim o ponto alto desta questão de eu ser um bocado já refém da personagem que eu estava a projetar. Ou seja, as pessoas acreditavam que eu era assim. Até porque o programa era, não sei se sabem, pronto, presumo que muita gente esteja a ouvir isto, ou que não ouvi falar de Cabaré da Coxa, era um programa que passava à noite, tinha muita nudez, muito striptease.
Era um cabaré.
E eu encarnava ali a personagem do apresentador daquele programa, porque era uma espécie de, era o mestre de cerimónias daquele programa, era o dono do estabelecimento, e eu, na realidade, não tinha muito a ver com aquilo, eu não era tão buçal como a pessoa que apresentava aquele programa. E eu só comecei a ser visto de outra maneira quando comecei a fazer ficção. Eu, entretanto, comecei a fazer trabalhos como um ator e creio eu que as pessoas começaram pouco paulatinamente a perceber que, ok, isto é mais uma personagem do Rui Unas. O Rui Unas não é aquele, é também aquele apresentador, mas não é só, ele não é aquilo. Ele é o apresentador do cabaré, como amanhã pode ser o assaltante de bancos do filme Os Imortais, ou o ator da Floribela, ou sim, de qualquer uma série. Portanto, perceberam que ali era uma personagem, e ainda bem, porque senão eu ficava ali muito rotulado como o ganda maluco.
Mas que eu acho que isso ficou assim, Pedro, desculpa interromper-te, sabes que aqui o delay, sabes que os amadores já têm dificuldade nesta questão do diálogo, e com o delay ainda fica mais difícil, mas eu sinto que ficaste um bocadinho refém, não é? Porque isso é uma coisa que tu dizes recorrentemente, ou seja, que eu já te ouvi falar da maneira como tu ficaste refém do, vamos chamar, ganda maluco, digamos, dali da última parte do curto-circuito e do Cabaré da Coxa, e acho que em termos de identidade, não é? Ficaste ali refém, foi uma coisa que te chateou, ou seja, que até te conseguires, quase que tiveste que reiniciar a tua carreira do zero, não é? Porque tu tens um programa de televisão ali que também que acho que não gostaste nada, não era? Que era uma coisa de uma mala ou coisa
das assim. Malas, sim. Foi quando eu fui uma aposta da SIC para ser apresentador, e aquilo correu de facto mal. Era um programa chamado Pegar ou Largar. E aquilo, lá está, eu estava ali muito entre a espada e a parede, porque por um lado queriam que eu fosse louco, mas por outro lado eu estava na SIC generalista, portanto eu não podia ser aquilo que eu era na SIC radical, mas queriam que eu fosse louco. Mas louco como? Eu não posso ser o gajo do Cabaré da Coxa, mas também eu não posso ser o malato, não é? Portanto, ou o Jorge Gabriel. Portanto, foi difícil para mim, eu acho que também contribuí, se calhar, para o insucesso do programa, reconheço. Mas o que me chateou mais é que eu sentia que as pessoas reclamavam muito quando me viam fora da televisão, reclamavam muito aquilo que viam na televisão, ou seja, eu era quase obrigado a ser o ganda maluco que viam na televisão, e demorou algum tempo para as pessoas perceberem que eu não sou só aquilo, pá, e eu estava de facto a sentir desconfortável, porque às tantas tinha de estar sempre em personagem, não é? E é muito cansativo. Eu acho que eu não estaria casado 20 e tal anos se eu fosse o gajo do Cabaré da Coxa, na realidade. Portanto, claro, como te disse, era uma personagem que obviamente tem coisas minhas, eu sou também assim, mas não sou só assim. Sou,
claro, é uma caricatura, é uma, claro, eu percebo perfeitamente. É uma, sim, é aqui um disfarce quase, não é? E depois começas, acho eu, que começas a apostar na tua carreira de ator um bocadinho. Eu sei que tu referes sempre que não tens propriamente uma escola formal de ator e de teatro e tudo mais, acho eu, não é? Eu não fiz assim uma grande pesquisa, mas eu acho que do que eu me recordo dos podcasts, tu acabas por também jogar sempre a carta do multifacetado, de género, eu não sou bem humorista, sou também uma apresentadora, gosto de dizer que és um entertainer, e acho que também é, se calhar, pelo facto de não teres ido estudar 3 anos para uma escola de teatro, assim, uma coisa mais pesada, que se calhar te permite um canudo ou um símbolo que te permitisse puxar dos galões, mas também foste paulatinamente fazendo papéis, e agora também agora já se pode dizer que és ator, não é? Porque agora já consistentemente já estás há quase 20 anos
Sim.
rotineiramente a fazer trabalho de ator, não é?
Sim, isto pode parecer arrogante, né, dizer, eu acho, mas sim, eu acho que já me posso dizer que sou um ator que foi ganhando ferramentas com a prática, com a experiência, a forma, lá está, rigorosa, disciplinada, atenta, responsável com que eu faço as coisas, tudo o que eu faço. E quando comecei a fazer trabalhos como ator, eu comecei logo com um filme do António Pedro Vasconcelos, Os Imortais, que ainda por cima um dos meus filmes favoritos, não é por eu lá estar, mas é de facto um excelente filme português, onde, pá, tive o prazer e honra de contracenar com o Nicolau Braine, com o Rogério Samora. Foram assim uma espécie de padrinhos do cinema para mim, e depois comecei a fazer muito trabalho como ator. Devo dizer-te que nunca foi uma escolha minha, não foi um sonho meu, foi mais quase uma questão até de sobrevivência, podemos dizer, porque eu já não tinha trabalho como apresentador, e então, pá, a única forma de eu continuar no ativo era explorar este meu lado mais de ator. Felizmente as coisas têm corrido bem, porque senão também não continuavam a apostar em mim. Portanto, quero acreditar que também tenho mérito neste desenvolvimento. Mas como apresentador, de facto, já há muitos anos que não apresento nada, e também tenho matado, digamos assim, este bicho que está sempre com fome da comunicação,
Já
com
lá
as minhas atividades
vamos.
no, pronto, no digital.
Já vamos a seguir para
Já que não
isso.
posso fazer programas, faço o meu próprio programa.
Mas isso foi uma coisa muito, muito engraçada. Eu não sou aquele consumidor do Maluco Beleza desde a primeira hora, ou seja, aquilo começou em áudio que tu ias fazendo esporadicamente. Portanto, quando eu comecei a assistir mais regularmente, tu já tinhas aquele cenário muito parecido com os sofás e tudo mais. Pronto, já era assim uma coisa vídeo com uma qualidade já. Não eras tu no sótão, que eu depois estive a ver um bocadinho mais. Tu chegaste a
Atrás.
fazer ou em casa ou no sótão, ou coisa assim, uma
Sim, no
coisa
sótão, estou no
mais,
sótão.
mais amadora. E entretanto, aí tu, mais uma vez, se calhar revolucionaste um bocadinho a tua carreira, não é? Porque foste para ator e conseguiste consolidar aí e de repente tornaste-te no Joe Rogan português. Não, mas conseguiste trazer. Eu acho que a televisão começou a olhar para a internet. Porque tu eras também a pessoa certa, porque também tinhas uma ligação passada na televisão e, portanto, foi
Sim.
um código que as pessoas conseguiram perceber, não é? Pós-YouTubers, tu tinhas os YouTubers juvenis, pós-adolescentes e tudo mais, os wants e aquela. É tudo mais ou menos nesta altura, não é? Mas tu fazes o primeiro programa para. programa para adultos, soa assim um bocado mal, não é? Mas não juvenil. E de repente atinges aqui uma popularidade, não é? Que acho que pelo menos passou-se a falar muito. Os clipes começaram a ser virais, ou seja, passaste a ser um embaixador da internet na televisão. Mas assim, voltando outra vez aqui, aterrando um bocadinho aqui, mesmo na questão da medicina dentária, isto é uma ponte um bocado à bruta, não é? Que eu aprendi no Maluco Beleza a ponte, não é? Fazer ponte, mas aqui é um sarrafeiro que está aqui a fazer isto. Curiosamente, nunca tiveste um médico dentista no Maluco Beleza. Tiveste poucos profissionais de saúde, eu diria. Eu sei que também dos episódios mais frustrantes foi com alguém ligado à saúde, não é verdade? Sem
Sim,
querer estar
tive.
aqui muito.
Sim, o pedologista foi a pedologista,
Exato,
atenção,
exato, 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 exato.
que veio-se a revelar tudo menos pedologista, né? Falou mais de alinhamento de chakras e de energias do que propriamente pedologia. Sim, ligados à medicina. Não, tive dois profissionais que estão ligados à medicina, não à medicina dentária. Mas que foram polémicos, o
Ah,
doutor Pinto Coelho,
sim.
que não é
Sim.
consensual e tem uma
Ah, e
abordagem,
outro, certo, certo,
e outro que
desculpa.
é o brasileiro, que agora não me recordo o nome, Lairio
Lair,
Ribeiro, Lairio
sim.
Ribeiro, será? E eu sei que há a própria comunidade médica, houve algumas pessoas que se insurgiram,
Certo.
mas dentro da própria comunidade médica há quem siga, quem, portanto, não há um consenso absoluto sobre estas duas figuras, portanto, e a irem a um programa fazia sentido ao Maluco Beleza, que é o único que dá espaço para pessoas que têm uma visão
Claro,
bocadinho
isso eu acho
mais.
importante, e a saúde e a ciência têm sempre muita controvérsia, ou seja, se calhar o que hoje é uma estupidez, daqui a 10 anos é uma verdade absoluta, e nós também não devemos estar presos a dogmas e a coisas, se bem que é difícil, e eu assumo isso como profissional de saúde, é muito difícil, tu estás a estudar uma coisa, um facto, uma explicação, como uma célula faz aquele caminho, e de repente... Porque muitas vezes o que acontece nas áreas, digamos, mais alternativas é que a explicação não vai tão a fundo
Exato.
como a norma que nós temos atual. E, portanto, a falta de densidade, se calhar, eu acho que irrita também um bocadinho os profissionais
Claro.
de saúde e sentem quase como uma provocação, ou porque eu sinto essa animosidade e é uma coisa que não se deve. Devemos reprimir, porque nós devemos respeitar e não sabemos o que é que amanhã. Eu vejo que também estás a fazer um percurso muito engraçado aqui em termos de saúde, não é? Com os teus banhos
Sim,
frios e
mas
o teu
isso tem a
sol
ver
de
com lá
manhã.
está. Como é uma coisa que não, que eu agora ouço podcasts, eu não ouvi podcasts, muito podcasts ligados ou à filosofia, que é uma área que me interessa muito, mas já tem a ver mais com o crescimento pessoal, espiritual, se quisermos também. Mas depois há uma outra vertente que me interessa muito, que é uma vertente do bem-estar, da saúde, da felicidade. E sigo alguns podcasts que têm a ver com neurociência e com.
Sim.
E com formas de nós termos uma longevidade e com saúde.
Então vamos fazer aqui o teu top 3 de podcasts. É assim, claramente é o Uberman,
O Uberman,
a
claro.
tia,
Sim,
não é? O Peter, a tia.
sim.
Não? Sim, disseste agora
Sim,
longevidade. Pronto, mas
sim, sim.
vamos
Mas
então fazer.
são esses dois que eu estou a seguir
Eu vi, eu
ligados
percebi.
a
Eu quando vi a tua fotografia ao sol, eu percebi, este gajo está a ver o Uberman, este sol ali
Sim.
diretamente com os olhos.
Epá, e nós estamos a falar com alguém que é professor, que é alguém que tem muitos anos perfeitamente, e ele dá, enfim, é tudo sustentado cientificamente, com
É
dados,
espetacular.
com evidências, e de facto, aquilo que se ouvia falar já há muitos anos, que estar ao sol faz bem, né? Ele dá ali uma sustentação científica de como é importante nós, para o nosso bem-estar, a dopamina, os níveis de dopamina, que é a tal hormona que nos dá aquele drive, não é? Aquela, estarmos contentinhos. Não é propriamente felicidade, porque a felicidade é um conceito que se calhar envolve outro tipo de hormonas e um cocktail de situações que ocorrem na nossa vida, mas a dopamina, que é a glândula responsável pelo bem-estar, quando nós saímos de casa contentinhos. De facto, e eu estou a fazer esse protocolo de apanhar sempre que posso 15 minutos, 20 minutos, nem que seja meia hora, pá, meia hora é ótimo, bolas, mas nem que seja 5 minutos, de sol pela manhã, quando há sol, mas não é sol, não tem que ser sol direto, pode ser só a luz do sol, não é? Há um impacto, não sei se tem um efeito placebo, mas tem de facto um impacto para o resto do dia. E portanto, sim, esses são os dois top de
Ok.
ciência.
E em
E
termos
depois
de
há uns ligados à
felicidade?
filosofia, sim, bastantes outros. Agora acabei uma série de episódios sobre mitologia, que é uma área que me interessa, um tema que me interessa muito, a mitologia grega. Um podcast chamado Noites Gregas, do professor Moreno, Gonçalo Moreno, salvo erro, e depois Nova Acrópolis, sigo, já cheguei a tirar a Nova Acrópolis, que é uma instituição argentina, mas está espalhada pelo mundo inteiro, aqui em Portugal também há, e que ensinam filosofia prática, portanto, filosofia para nós aplicarmos no nosso dia a dia. E eu sigo muitos podcasts ligados a esta instituição. E pontualmente vou ouvindo coisas no YouTube. Eu não tenho nenhuma, propriamente. O meu intuito não é adquirir grande conhecimento e saber nomes, datas, livros, referências. O que eu quero é ser feliz. E então eu vou apanhando as coisas que me realmente interessam e vou incorporando na minha vida. Eu não sou, eu não, se fores perguntar aqui o nome das hormonas e dos protocolos e dos dados científicos que o Uberman, e ele não é muito complicado, ele faz uma entrega muito, muito simpática do seu conhecimento, sem grande jargão científico. Mas eu recolho só aquilo que me interessa e depois aplico no meu dia a dia, como é o caso dos banhos frios, por exemplo, que já vem de trás, já vem do Wim Hof, que é outro
Sim.
que eu já sigo há algum tempo. E de facto tem um impacto, eu tomo banho de água fria todos os dias. depois do meu, da
E
novela.
faz as respirações do Wim Hof e essas
Não,
coisas
vou, não,
todas?
chego, não chego aí, já fiz. Eu não faço os banhos frios gelados regularmente, porque eu não tenho. Logisticamente é difícil ter aqui gelo à disposição, mas já estou a tratar disso. Vou arranjar aqui uma forma de ter uma arca sempre aqui com água gelada a 3 graus para diariamente me banhar na água gelada. Mas o duche frio faço todos os dias, custa-me sempre, mas é sempre ótimo quando saio. Portanto. E há de facto muitas evidências científicas que há um aumento da imunidade, do nosso bem-estar, os níveis de dopamina também aumentam, e se quisermos, mesmo a nível espiritual, reforça
E
o
sentes
que o
menos
nosso.
frio? Eu acho, eu a única coisa que eu consigo fazer é no fim pôr um bocadinho de água fria no duche, ou seja, faço
Ok.
tudo exatamente igual, mas que é o primeiro passo, não é? Assim que
É
se
o primeiro
começa, não
passo.
sei. E o que eu sinto é que tenho menos frio, ou seja, sinto com mais, parece que saio dali com mais energia.
Tu sais seguramente com mais energia, porque os teus níveis de dopamina, as pessoas sempre passam. Qualquer pessoa já tomou, mesmo não seja fã, já tomou banho de água fria. E vai, aquilo é muito frio, é horrível. Mas lembrem-se lá da sensação quando saíram. Não é uma sensação de revigoramento, de energia. Agora imaginem isto potenciado 10, 100 vezes quando se faz 5 minutos a 3 graus. É extraordinário. As pessoas têm que experimentar.
E
Pronto.
em termos de podcasts, tu falaste de filosofia, de longevidade ou bem-estar científico, nós já abordámos aqui o Uberman e o Peter Attia, mas que são os dois que tu dizes que é leve, eu acho que é super complexo. Ou seja, muitas vezes eu tenho que voltar atrás ou não tenho bem a noção de género. Não, eu devia ter ouvido isto tipo com um bloco de notas ao lado, porque o jargão e pronto, eles vão mesmo ali a fundo.
Sim, mas depois mas eles fazem depois sempre um. Ok, isto tudo justifica isto.
É
Ok,
isso.
tá. Há a prova de que de facto isto é para se fazer.
Vês,
Beber
por exemplo.
café, por exemplo, a questão do beber café. Eu bebi café todos os dias e bebo todos os dias. Mas era a primeira coisa que fazia de manhã, acordava, café. Eu agora estou a fazer esta experiência. E de facto funciona, António. Não sei se tu és bebedor de café.
Sou bebedor
Experimenta
de
beber
café.
café uma hora depois de acordares. O impacto que o café tem na tua vida durante o dia é completamente diferente. Não te vai dar aquela
O
queda à meia-tarde.
afternoon crush.
É
Sim, sim, sim,
exatamente,
sim,
exatamente.
sim, sim, sim.
Agora, se me perguntaste porquê, eu não sei, olha, pergunta ao Uber, vai ver o podcast. Eu só sei que ele tem essa conclusão, aconselha, eu pus em prática e está a funcionar. Portanto, não questiono.
Engraçado que eu também ando um bocadinho nessa. Pronto, isto aqui também não é para fada da minha vida, é para fada tua, mas eu deixei de fumar em julho e então comecei a fazer. Porque há dentistas que fumam, não é? Nem todo o profissional de saúde é um exemplo. É, olha para o que eu digo, olha para os, não olhes para o que eu faço. E comecei também a ouvir este tipo de podcast e tentar ter aqui assim hábitos mais saudáveis e acho que também lá está o efeito placebo. Tu fazeres uma coisa que achas que fazes melhor, que não te causa nenhum problema, tipo água fria, não te causa nenhuma doença, se tu achas que a coisa também está a funcionar, só isso já vale a pena. Mas de facto,
Exatamente.
tudo aponta a que existam evidências, nesse sentido. Em termos de felicidade, há assim algum podcast que tu recomendes? Já falaste da filosofia, já falaste aqui dos neurocientistas e dos médicos. Que mais áreas é que tu
Olha,
consomes como.
eu agora estava muito. No outro dia estava a comentar com a minha mulher que agora o que está na moda é ser-se life coach, não é? Muita gente a falar sobre felicidade, o propósito de vida e tudo mais. Durante muito tempo as pessoas queriam ser jogadores de futebol, todos queriam ser apresentadores de televisão, depois todos queriam ser modelos, todos queriam ser cómicos, humoristas. Agora toda a gente pensa que é life coach. E eu não tenho, eu não sigo de facto ninguém. Até porque eu consigo reconhecer em quase tudo o que esses life coaches dizem para nós termos a nossa felicidade, não alcançarmos a nossa felicidade. Têm sempre raízes filosóficas, há sempre, se formos, se basta ler um bocadinho do estoicismo, dos grandes filósofos estoicos, para se perceber que as bases são todas ali, porque a filosofia grega, a filosofia antiga, na Grécia Antiga, versava sobretudo sobre a felicidade, não era nada mais do que isso, eles só queriam como ter, como alcançar uma vida boa. Portanto, eu consigo recolher na filosofia, não só nos textos dos gregos antigos, Epicuro é o meu mais querido, mas também em filósofos mais recentes, sobretudo existencialistas, não é? Que versam sobre a questão do existencialismo, muitas bases, muitas ferramentas para eu ser uma pessoa feliz. portanto, eu não consigo recomendar nenhum porque eu não sigo.
Não, sem dúvida que se foi notando no teu podcast, e tu chegaste a falar disso, do epicurismo e tudo isso, que também começaste a fruto da maturidade, não é? A querer perseguir um bocadinho mais a felicidade e a paz interior, e de facto tudo está já nos gregos, ou seja, se fores a ver, há referências do banho frio, há referências de não sei o que olhar para o sol, ou seja, está tudo, e parece que nós damos voltas, e no fim há sempre uma coisa antiga que já dizia, que também há as meditações do Marco Aurélio, também são engraçadas, e que há muita gente que fala. Que fala sobre isso, e sem dúvida que se nós formos. Os clássicos nunca estão mal, não é? Se nós
Exatamente.
formos inspirarmos nos clássicos, estamos sempre bem.
Não, e epá, eu reconheço, epá, eu vejo, há frases que são, parece copy-paste das meditações do Marco Aurélio, ou de frases do Séneca, ou entendo, ou do Epicteto, que foram assim, os maiores estoicos, epá, são frases que são decalcadas e depois há ali uns floreados e pronto, tens aqui um life coach extraordinário. Epá, isso eu percebo, epá, se servirem para ajudar pessoas, ótimo, entendes? Nada contra. Mas eu, como já estou a beber de outra fonte
Mais
que já me
original,
exato,
sim.
não sinto de
Parece assim
facto
mais diluído.
é
Uma
exato.
coisa que era muito diferente na Grécia Antiga e na filosofia e tudo mais era o consumo do açúcar refinado. E aí é uma questão, por isso é que nos livros não falam da medicina dentária. Esta ponte já foi um bocadinho melhor, não foi? Esta já foi. É o
Foi.
contacto com o profissional, eu sinto que me estou aqui a desenvolver. E sem dúvida que é muito diferente. E por isso é que também não se vê nesses textos antigos nada da medicina dentária. Podem achar, pá, não, isto é uma treta, isto das cáries e não sei o quê, porque nos gregos eles não falavam disto. Pois, mas eles também não consumiam as comidas processadas, e de
Exato.
certeza que tu também estás mais atento à questão das comidas processadas e das comidas inteiras, e tentar comer a comida verdadeira e não as coisas todas lá está, processadas.
Processadas.
E por isso é que a medicina dentária, e por isso é que é preciso mais medicina dentária agora do que se calhar era no tempo dos teus avós, ou dos bisavós, ou tetravós, ou dos gregos, porque o consumo de açúcar e das farinhas refinadas e dessas coisas todas era completamente diferente, não é?
Às vezes o que acontecia era alguma subnutrição, não é? Portanto, a alimentação não era completa, porque havia também, e isso também tem um impacto, diz-me tu, melhor do que eu saberás, na dentição, não é? Na saúde oral, quando há
Não
uma.
tanto como o excesso, ou seja, se tu comeres um chocolate todos os dias antes de ir para a cama, tem um impacto muito pior na tua saúde oral e na tua saúde geral, não é? Até te afeta o sono e tudo mais, do que se tu vires cada vez mais, se vê que não precisamos de comer tanto, não é? Nós temos aqui uma crise de conforto e de excesso de comida, não é? E tu antes andavas, o homem pré-histórico andava à procura de comida faminto, e agora não, tu estás a tentar fechar o frigorífico, estás com o frigorífico cheio de comida.
É por isso que de vez em quando eu faço o meu jejum intermitente, que também é daquelas coisas que agora também está na moda. E muito de vez em quando, e de vez em quando, muitas vezes, eu faço assim salto uma refeição de propósito.
Coisa que já nos textos religiosos e nas práticas antigas já
O
existia,
jejum
falando aqui a.
religioso ou o Ramadão tem essa, não é só limpar o espírito, é também limpar o corpo, não é? Também tem esse
Claro, claro.
propósito.
Ou seja, no fim vamos sempre aqui ao antigamente. Olha, eu sinto que podia estar aqui mais uma hora aqui a falar contigo, de coisas no geral. Espero que quem esteja a ouvir o podcast, esteja contente aqui com. De certeza que vai ficar surpreendido com o caminho que esta conversa levou. Mas eu acho também, assim como uma das coisas que eu gosto mais no Maluco Beleza, sempre gostei, foi não saber onde é que aquilo acaba, e às vezes a ideia. Eu podia achar que vinha aquela ideia da biografia e do último álbum ou último livro que a pessoa lançou, que ia ser a conversa sobre aquilo, e de repente vai para um assunto que não tem nada a ver, e aqui foi muito engraçado, apesar de estarmos aqui na área da saúde. Rui Unas, agradeço-te muito a tua presença aqui no podcast. De certeza que isto veio a brilhantar aqui este episódio, e de facto com um profissional de comunicação nota-se muita diferença. E foi aqui, eu sinto que estive aqui a jogar futebol com um jogador da primeira divisão, e vê-se que o toque de bola de facto não tem nada a ver com aquele jogador de solteiros contra casados. Mas em minha defesa eu digo que se calhar foi melhor eu vir para a tua área da comunicação do que tu vires para médico-dentista. vista, e se calhar foi menos doloroso para ambos este caminho.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Nem vamos equacionar essa hipótese, né? Eu a tratar da boca de alguém ia ser. A única coisa que eu posso fazer é pôr as pessoas a sorrir. É o meu trabalho, que tem a ver com essa área específica da nossa anatomia, não é? Que é a boca. Tudo o que seja dentes, já não posso fazer nada.
Olha, muito obrigado, Rui. Obrigado a todos que estejam aqui a ouvir o podcast e não percam aí os próximos episódios.
Muito obrigado, António. Um grande abraço.
Obrigado, Rui.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.